Retornando com mais elas nesta tarde de sábado, nosso bate-papo hoje é sobre saúde, sobre cultura, o conhecimento sobre os chás. Nossa convidada Liliane Gonçalves Driemeier, monitora do CAPA, que é o Centro de Apoio e Promoção à Agroecologia. No bloco anterior falamos de alguns exemplos. Você poderia dar mais alguns chás assim que são bastante utilizados? Talvez alguns contra retenção de líquido, algumas plantas que são encontradas no nosso ambiente que a gente pode fazer bom uso?
Uhum. Sim, com certeza, Luciane. Luciana, desculpa. O seguinte, o hibisco e o chá verde são um dos chás muito bons para retenção de líquido. Eles fazem despachar, tem muitas pessoas que retêm líquido, né? E não sabem o que fazer. Daí, às vezes, tem que recorrer a um medicamento. Sendo que, no chá, já tá ali, né? Só fazer ele e tomar que vai conseguir despachar bastante o líquido, né? A erva cidreira também é uma erva muito interessante, porque ela é uma erva que também ela despacha o líquido, né? A pessoa não fica retendo tanto líquido, ela relaxa o sistema nervoso, ela é antineuvrálgica, então combate a neuralgia, combate espasmo. A erva cidreira é uma erva muito boa também, excelente. Porém, a gente tem que cuidar quem tem pressão baixa, porque ela baixa bastante a pressão. Quem tem pressão alta pode usar, mas quem tem pressão baixa, daí tem que usar com uma certa cautela, porque daí vai dar muito sono, né? Vai baixar a pressão e a pessoa pode vir a desmaiar. Outra coisa que eu queria falar também, Luciana e Rose, a respeito, já me perguntaram o que é decocção e o que é infusão, tá?
A diferença do preparo,
tá? Isso eu não quero esquecer de falar. Decocção, o que é? É a gente usa geralmente para fazer chás com raízes, caules, sementes, tá? São chazinhos de coisas mais durinhas, né? Então, a gente tem que botar ferver, né? Juntamente com a água, a semente ou a raiz ou o caule. A gente deixa ferver por uns 10 minutos para poder tirar todos os princípios ativos e os óleos essenciais dela, né? Então, isso a gente faz. Não adianta eu colocar água em cima da erva doce.
Que não vai
tirar nada. Eu vou tomar uma aguinha com saborzinho. O princípio ativo dela, eu não vou conseguir obter, tá? E assim, e a infusão é aquele chá que a gente já fazia sempre, né? Aquele chá das folhinhas, né?
Pega uma água quente.
Isso, pega uma água quente, ferve, coloca em cima do chá e deixa tampado por 3 minutos. Daí a gente coa e pode usar, né? Então essa é a diferença. Sempre raiz, caules e sementes a gente ferve junto com a água.
E as folhas e flores, então, é um pouco mais... menos tempo de contato.
Sim.
E sem fervura.
Sim, sim.
Interessante isso, porque um dos pontos justamente que eu tinha anotado aqui pra gente não esquecer de falar, é que as plantas têm essas várias partes. Você citou sementes, raízes, caule, tem as flores, tem as folhas. Em algumas se utiliza tudo, em outras são algumas partes que são utilizadas, correto?
Sim. Correto, sim. A maioria do chá se utiliza as folhas, né? Mas tem alguns chás, como o chá de... não me recordo agora, mas tem chás assim que nem a erva doce, o endro.
Tem que ser a semente,
tem que ser fervido, né? E tem chás que a gente usa a raiz, que também tem que ser fervido. Que nem o chá da salsinha, que é muito bom, é um diurético, né? Ele despacha líquido, né? Não, a pessoa não tem retenção de líquido e também é bom para os rins e para a bexiga. A salsinha, a gente, para esse princípio, a gente usa a raiz, né? Então, para outro princípio, de repente se usa folha, né? Mas para esse princípio de diurético e para os rins e para a bexiga se usa a raiz, né? Tem o chá caba-pedra, que também é muito bom para bexiga e rins, né? E também é um excelente diurético.
E nesse caso, assim, de constipação, as pessoas que têm problema de prisão de ventre, também tem alguns chás que podem ser úteis?
Tem, na verdade, assim... O chá de ervas, esse chá de, que eu vou te dizer, de erva doce, é excelente para isso.
Erva
porque
doce.
Porque ele é bom até para quem tá com cólicas. Tanto cólicas, assim, de prisão de ventre, como cólicas menstruais, né? Então, o chá de erva doce é muito bom. Eu sei que muita gente até dava para os bebezinhos quando tinha cólica e não conseguia ir aos pés, né? Então, erva doce é maravilhoso para isso. E o chá de camomila também pode ajudar a acalmar a cólica, né? E com isso pode ajudar a pessoa, assim, poder evacuar, né?
E tem a própria questão da hidratação, né? Porque
hidratação.
O chá também, ele vai ter a sua dose de água, que também ainda vai auxiliar.
Sim, com certeza, né? Que nem, como nós temos aqui, os nossos invernos são bem rigorosos, apetece muito tomar o chazinho, né? E assim, o ideal é variar. A gente... Que o organismo acostuma, né? Se a gente sempre tomar chá de camomila, o meu organismo
vai
acostumar. Então, o ideal é variar, tomar camomila, daí tomar erva doce, daí tomar hortelã.
Para as pessoas que estão escutando o nosso programa em casa e estão se inspirando, se você pudesse dar uma dica, quais os tipos de chás você aconselharia a ter no quintal? Para quem se inspirou agora no programa e pensou, eu vou montar uma hortinha, eu vou... Por onde as pessoas começam?
Que é imprescindível.
Olha, não pode faltar hortelã, não pode faltar camomila, não pode faltar também... A Marcela é uma coisa assim, sazonal, né? Ela não dá assim todo ano, né?
Mas as pessoas guardam,
a
né?
A pulmonar, o que é ideal é fazer... É tu pegares, né, colheres na época e secar. A gente, uma dica importante, a gente nunca pode botar um chá para secar no sol. Ele tem que ter o seu tempo para secar, para não, porque o sol vai tirar as propriedades dele, tá? A gente tem que cuidar para secar ele bem,
na
deixar
sombra.
Ele aberto na sombra, né, para ele não mofar. Porque o mofo pode ser prejudicial à saúde.
E como guarda o chá depois? Num vidro, num pote?
O ideal é um vidrinho. Né, bem fechado, mas só tem que ter certeza que ele tá bem seco, para não mofar.
Criar umidade.
É.
Hortelã, camomila, Marcela?
Camomila, Marcela, deixa eu me pensar assim, olha, pulmonária é um chá assim que ele é excelente para quem tem problemas de bronquite e problemas de pulmão, e além disso, ele é usado na culinária, ele se faz o peixinho. Aquele, o peixinho milanês.
Peixe frito, né?
É, isso,
falso,
né?
Peixe frito.
Isso, pros vegetarianos e veganos, eles usam muito, né? A hortelã também é usada na culinária. Agora, no verão, fazer um chazinho, um gelado de abacaxi com hortelã, é maravilhoso. O chá não é só no inverno, a gente usa no verão também.
E o chá pode ser consumido tanto quente quanto frio, e as propriedades ficam as mesmas.
Ficam as mesmas. Só aconselho, assim, não deixar para um dia para o outro.
Para não perder.
Fazer fresquinho.
E tem as águas saborizadas, que no verão são excelentes,
maravilhosas,
né?
Então, a hortelã entra muito bem ali.
Coloca,
né,
um abacaxi, um moranguinho.
O poejo também é um chá muito gostoso, né? E ele é antiespasmódico, né? Então, ele relaxa a musculatura também. E ele acalma, né? Então, assim, uma infinidade de chás que a gente podia falar, né? Eu vou dizer bem uma coisa, assim, para todos os ouvintes e para vocês também, né? Que a saúde está na natureza, tá? É só a gente saber e querer usar, porque Deus foi tão bom conosco e nos deu tudo de presente, assim. E a gente só tem um pequeno trabalhinho de colher e fazer... Né?
E de preservar.
Não tem custo. Não precisa sair de casa, no meio da noite, no meio da madrugada.
Não tem efeitos colaterais, né? Que os medicamentos alopáticos têm, né? Então, só tem benefícios o chá, né?
Mas elas, com a parceria da loja Casarão Verde, a Casarão que está toda semana com novidades. Chegue na Casarão e confira os lançamentos desta coleção na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Casarão Verde, sempre na parceria do programa Mais Elas. Na sequência, retornaremos com nosso bate-papo hoje falando sobre os chás.